Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Irmão Giliardi, irmãos que estão conosco, Pai seja convosco. Quero convidar os irmãos a abrir as suas escrituras, a carta aos Romanos, no seu capítulo 8, verso 18. Romanos 8, capítulo e o verso 18, que diz assim o apóstolo de Deus. Porque tenho para mim, por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelado em nós. Então, irmão Giliardi e ouvintes que está conosco, eu quero te pedir a tua atenção. Pare o que você estiver fazendo, porque vale a pena, tá bom? Se senta, pega uma canetinha e vai escrevendo e veja o plano de Deus. E o plano de Deus, ele já foi todo revelado. Tanto foi revelado pelos santos profetas, a qual Deus inspirou pelo seu Santo Espírito, e também revelou pelos santos apóstolos de Jesus Cristo. Então, não tem nada mais encoberto, irmão Giliardi. Então, nós temos o título da mensagem, que Deus trará justiça a essa terra. Então, veja, o Paulo escrevendo a sua carta aqui para os irmãos de Roma, ele fala, irmão Giliardi, eu li apenas o verso 18, mas até o verso 25, ele traz o texto e contexto de acontecimentos proféticos, acontecimentos para o futuro. Ele mostra o presente quando ele diz que o sofrimento desse tempo presente, porque no dia dele já existe grande sofrimento. Desde o momento que Adão pecou, entrou na terra um grande sofrimento. E o evangelho anunciado, as boas novas anunciadas, tanto pelos profetas, que era boa nova, era graça também, como por Jesus e seus apóstolos, mostra o fim desse sofrimento, irmão Giliardi. E mostra através das escrituras, porque se as escrituras, o evangelho, não trazer novamente à origem aquilo que era bom, para que evangelho? O evangelho é isso, é o Deus enviando e mostrando pelos seus santos profetas, seus santos apóstolos, aquilo que vai acontecer de bom. Então, Paulo diz, ó, porque tenho para mim, por certo, olha, eu tenho certeza que o sofrimento presente que nós vivemos não dá nem para se comparar com a glória que há de se revelar em nós. Ele fala coisas muito profundas, tanto fala da transformação do corpo do indivíduo, né, do mortal para imortal, como fala da regeneração de todo o planeta, irmão Giliardi, porque ele diz que toda a criação geme, e ela está juntamente com dores de parto. Então, ele diz, ó, toda a criação geme, mas essa criação tem uma esperança, isso está escrito no capítulo 8, verso 18 ao 25, que toda a criação geme, mas ela tem uma esperança, Gil. Então, veja, o que é isso? Deus, pelo seu Santo Espírito, assim como inspirou os profetas para falar de dias de paz, de dia de gozo nesse planeta, inspirou também o apóstolo Paulo. Paulo, ele tem a grande visão e ele profetiza, Gil. Ele mostra os acontecimentos dos dias que ele vivia e mostra também aquilo que Deus vai trazer para nós. Ele diz, olha, não dá para se comparar, Gil, o sofrimento de hoje com a glória que há de si manifestar ou se revelar. Então, veja, o que Paulo estava fazendo? Além de ele estar mostrando, irmão Giliardi e ouvintes, o futuro, ele também estava dizendo para a igreja, vocês fiquem firmes, vocês aprendam a sofrer hoje, porque amanhã, isso é uma expressão, amanhã vocês terão todo o gozo. Não desista da carreira de vocês, não desista da fé que vocês um dia recebeu, porque Judas não diz que a nossa fé é uma batalha todos os dias? Então, a fé dos cristãos é uma batalha. E, inclusive, você citou Pedro, né? E, exatamente, Pedro, ele dizia o quê? Que muitos diziam, está tarde essa promessa. O que era isso? As pessoas voltando para trás, Gil. As pessoas recuando a sua fé. Por quê? Muitas vezes, hoje, pelo sofrimento, as pessoas, ela desiste da fé, Gil. Ela tem um parente que está enfermo, ela ora, não acontece nada, infelizmente, né? Nem toda oração vai ter o seu efeito, e nem todas as pessoas que a gente ora vai ficar curada, Gil. Porque Deus sabe quem deve ficar ou quem não deve ficar curado. Só Deus sabe. Isso é um projeto de Deus. E as pessoas, elas voltam atrás, irmão Gira. Elas desistam. O sofrimento é maior para elas do que a esperança daquilo que há de se revelar. E elas desistem da fé, Gil. Infelizmente, muitas pessoas, ao longo do período, têm desistido da fé. E Pedro revela isso. Muitos dizem, tá tarde. Cadê a promessa que foi feita aos pais? E isso não pertence a nós. E graças a Deus você foi bem quando você disse que para Deus um dia é como 1.000 anos. Então nós temos que ter essa compreensão, porque o que é fé? O que é batalhar pela fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se aguarda. Então, veja, Paulo diz que maior é a glória que há de se manifestar em nós. Então ele diz, olha, vocês fiquem firmes, continuem firmes. E com quem Paulo aprendeu isso? Com os profetas, irmão Giliardi. Porque ele olhava para os profetas, que ele só tinha os livros proféticos, os salmos e a lei, e toda a lei mostrava que Deus disse lá em Gênesis 3:15 que o filho da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E ele escreve também, o mesmo Paulo, que João diz que Jesus veio destruir as obras do maligno. Então, tudo isso é o quê? Esperança para a igreja. E o próprio Jesus, o que Jesus, lê para nós, Gil, o que Jesus nos dá, que esperança ele nos dá em Mateus 6, no capítulo 9, aliás, Mateus capítulo 6, versos 9, verso 10, Gil, o que diz aí o nosso irmão Jesus?
Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então veja, irmão Giliardi, o que Jesus nos ensina? Ele chama os seus discípulos, ele ensina o seu discípulo a orar, irmão Giliardi. Ele diz, portanto vocês orai assim, Pai nosso que estais no céu. Então primeira coisa, Deus está no céu, mas nós temos que fazer o quê? Santificar o seu nome. Então ele diz, vocês aprendam a santificar o nome de Deus. Ele diz, que venha o teu reino. Então, que venha o quê? O reino de Deus. Para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Então, Jesus, ele fala o quê? Ele nos ensina o quê? Ele também profetiza, irmão Giliardi. Quando ele diz que a vontade de Deus tem que ser feita na terra como ela já é feita no céu. Porque na terra a vontade de Deus ela não é feita, irmão Giliardi. Uma ou outra pessoa que executa a justiça de Deus. Mas como Jesus, ele diz que venha. Então, ele profetiza algo para o futuro. Ele diz que venha o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Então, veja, Paulo diz que o sofrimento não é nem para se comparar com a glória que há de se manifestar. E Jesus, ele orando, diz, Deus, envia o teu reino, para que a tua vontade seja feita na terra, como ela já é feita no céu. Então veja, quando o reino de Deus se manifestar, a vontade de Deus vai ser feita na terra, irmão Giliardi. Por quê? Porque diz Abacuque 2:14, que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como o mar, como as águas cobrem o mar. Então veja, também são palavras profética, é por isso que o tema da mensagem é Deus trará justiça sobre a terra. Porque hoje não há justiça, irmão Giliardi. Segundo Isaías 24:5-6, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgride as leis, muda o estatuto e quebra a lei eterna. Por isso a maldição consuma a terra e poucos homens há de restar. Então veja, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Mas nós aguardamos o dia de paz, de justiça. Quando? Quando nós continuarmos a orarmos, pedir que Deus envie o seu reino e estabeleça o seu reino. Para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que venha realmente, irmão Giliardi, o conhecimento de Deus. Porque o que está faltando na terra é o conhecimento de Deus, como diz o profeta Oséias. Ele diz que, na verdade, o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então é isso que está faltando. Então, essa história de dizer que Deus vai destruir esse planeta é contra as Escrituras, porque nós lemos dois textos. Paulo diz que vai se manifestar. E Jesus convida e ensina os seus discípulos orar e pedindo que o reino de Deus seja estabelecido, para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque quando Deus cria todas as coisas, ele entrega a Adão, a vontade de Deus era feita, irmão Gilliard, a qual tudo era muito bom e tudo era perfeito. E o próprio Jesus, em Mateus, no seu capítulo 19, verso 28, quando ele é interrogado por Pedro, o discípulo, Jesus diz: olha, vocês não se preocupem, que na regeneração de todas as coisas, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus fala tempo de quê? De paz, de regeneração, de renovação, de tudo que era, que é bom voltar a ser bom. E nós comparando, irmão Gilliard, vamos ler aí 1 Pedro também, para compararmos. 1 Pedro, capítulo 3, aliás, perdão, 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 14. O que diz o nosso irmão?
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habite a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
Então veja, o que é que Pedro diz? Nós aguardando, nós quem? A igreja. Porque ele representava a igreja como presbítero que era. Então o que é que Pedro diz? Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra a qual habita a justiça. Por quê? Porque há justiça hoje? Segundo o profeta, o que há é o pejorar, é o mentir, é o matar, o mesmo azé. Então, o que é que acontece hoje? Todas essas mazelas, irmão Gilliard. E os homens, como diz aí, correm para um lado e para o outro. E não há solução. A solução é, como diz Jesus, que venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita. E Pedro, inspirado por Deus, nós, a igreja, nós, crentes, nós, filhos de Deus, aguardamos, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, a qual habita a justiça. Então, Pedro, nós entendemos, irmãos, que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Nós entendemos que vai habitar a justiça, como diz Jeremias, seu capítulo 23, verso 5, que Jesus trará essa justiça, porque foi para isso que Jesus nasceu, para trazer justiça e paz sobre essa terra, irmão Gilliard. Então, essa é a grande mensagem. Pedro, aqui ele não se preocupa em outra coisa, não, se a confortar os irmãos, como Paulo confortou lá em Romanos. Pedro, na sua epístola, diz: nós aguardamos. Vocês não se movam da vossa fé. Vocês não voltem atrás. Vocês não percam a esperança. Porque nós esperamos. E com quem Pedro aprendeu isso? Com o próprio Jesus. Pedro aprendeu essas palavras com quem? Com os profetas, irmão Isaías. Irmão Gilliard, que eu vou citar o texto de Isaías, né? Então, com quem Pedro aprendeu isso? Isaías 65, verso 17. O que diz lá, Gil?
Isaías 65, verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
Olha o que diz o profeta. Ele diz, não palavra dele, ele diz palavra de Deus. Porque Deus é que eu crio. Então é Deus falando na boca do profeta. Na verdade, não é o Isaías falando, não é o diácono Paulo. Nós estamos repetindo aquilo que Deus nos inspirou. Primeiro inspira o profeta Isaías. E o apóstolo Pedro usa a mesma expressão. Nós, repete o texto de Isaías, por favor, Gil, por favor.
Porque eis que Aleluia. Eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
Olha o que diz o profeta, irmão. Olha a revelação que ele traz para nós. Que Deus, tu diz, Isaías, que eu crio um novo céu, uma nova terra, e nós não vamos ter lembranças de quê? Das coisas passadas, do mal, do pecado que assola a terra. Por isso que a terra é murcha e planteia, irmão Gilliard. Mas o profeta, falando por Deus, disse: nós nem vamos nos recordar de tal coisa. E Pedro diz: a justiça. Porque o que é justiça? É tudo de bom. O que acontece hoje? Hoje acontece a injustiça, ao contrário, ao inverso da justiça. E o nosso profeta falando por Deus, olha, diz Isaías aí para o meu povo, em todas as épocas que eu crio um novo céu e uma nova terra, a qual nós não se recordaremos do mal que há sobre a terra. E o mesmo Isaías, Giliardi, por favor, lê 66 e 22. O que é que ele diz?
Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
Então, olha o que Deus promete. Olha, os céus novos que eu vou criar, a terra nova que eu vou estabelecer, regenerando ela, estarão a posteridade de vocês, quem? Os vossos filhos. Estarão sobre todo esse planeta. Porque essa é a grande promessa de Deus. Por isso, irmão Giliardi, irmãos, que no Salmo 24, Deus inspirando o salmista, ele diz, da terra é o Senhor e sua plenitude, porque ele fundou, ele criou, depende da tradução. Então, de quem é a terra? É de Deus, porque ele formou, porque ele o criou e estabeleceu. Então, toda a terra, irmãos e irmãs, é de Deus. É por isso que no Salmo 36, no verso 5, verso 6, ele diz que Deus, ele preserva, o que é isso? Ele guarda homens e animais, porque pertence a ele, irmão. É dele. Ele fez e ele estabeleceu. Então, essa é a grande mensagem do reino de Deus. É por isso que Paulo diz, olha, irmãos, o sofrimento do tempo que nós vivemos, o tempo presente, não dá nem para se comparar com a glória que há de se revelar. É por isso que Jesus diz, venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita. Irmão Giliardi, ao longo dos milênios, Deus ele tem usado da sua grande graça, da sua misericórdia, para toda a raça humana, mostrando, irmão Giliardi, o que vai acontecer. Então, não há nada encoberto. Tudo está revelado. É por isso, irmão Giliardi, quando Deus chama Abraão, ele não duvida. Ele entendeu dentro do seu coração que ali era uma voz de um Deus criador de todas as coisas. E quando Deus promete a Abraão a terra de Canaã, mesmo sem ele não conhecer, porque era milhares de quilômetros da onde ele morava, de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, e ele acreditou naquela promessa, porque ele entendia, irmão Giliardi, que tinha um Deus Todo-Poderoso, esse Deus era o Deus de paz, o Deus de amor e o Deus de justiça. E ele habitava no meio de pessoas pagãs e deuses mortos que nada resolvia. E ele tinha uma esperança, então ele é uma lâmpada também para as nações. O nosso pai Abraão, pela compreensão e pela fé que ele teve no Deus Todo-Poderoso, é por isso que Deus diz para ele, Abraão, por isso bendito serão as nações em ti. Então, isso é algo extraordinário. Então, irmão Jair, para aqueles que hoje estão desanimados, não faz isso porque tem orado e não tem conseguido algo, porque tem pedido, não desista. E por todo o mal que a gente vê sobre a terra, porque cada dia, irmão Giliardi, a terra ela se contamina. Você vê, irmão Giliardi, a mortandade que há sobre a terra. Nós estamos vendo aí a Rússia querendo destruir a fina força, o pequeno país, a Ucrânia. E cada dia se rebelando mais e tudo se prepara, irmão Giliardi, para o grande Armagedom. Então, o que é isso? É a última trombeta de Deus, é a última grande profecia para que seja estabelecido o plano e o governo de paz e de justiça. É por isso que o Salmo 46 diz, aquietai, saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. E ele diz mais, o Salmo 46, que Deus vai transformar as espadas, as armas de guerra, em objetos de plantação, ará, terra. Porque ele diz, eu queimo os carros no fogo. Então, o que, que Deus está revelando no Salmo 46? Que ele vai tirar todas as armas da terra e trazer apenas aquilo que for útil para o homem. É por isso que diz o nosso irmão Isaías, no seu capítulo 11, no seu verso 9, nenhum mal e nenhum dano se fará em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, veja, nenhum mal, nenhum dano se fará, porque hoje o mundo ele já está numa liga, a influência grande. E as pessoas, elas estão, Gil, muitas vezes sem fé e cheia de superstições, cheia de mensagens humanas, né? Apavorado com isso e com aquilo. E o Salmo 91 diz o quê? 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas somente com teus olhos olhará e verá a recompensa do ímpio. Então, as Escrituras, como palavra de Deus, e para aqueles que creem, ela serve de segurança, de força e de vigor. Então, todas as Escrituras, ela tem o mesmo caminho, Gil. Todas as Escrituras têm o mesmo objetivo, mostrar às nações da terra que acredite em Deus e acredite no seu Filho Jesus Cristo como a nossa salvação. Então, veja, nós lemos Romanos, lemos Mateus, lemos Pedro, lemos Isaías, mostrando o mesmo sinal, e citamos outros profetas também. E eu quero encerrar a mensagem, veja, irmãos, o que Deus diz através de Paulo em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, lê para nós, Gil, versos 24 e 25. Veja o que vai acontecer, para a gente encerrar.
Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Então, irmão, você raciocina nos todos os textos que nós lemos essa manhã. Paulo disse que nós temos um grande sofrimento à terra, mas com a glória que há de se revelar, não dá nem para comparar. O nosso Mestre Jesus, em Mateus 6, 9 e 10, diz que nós devemos santificar o nome de Deus e devemos orar pedindo que venha o seu reino, para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela já é feita no céu. Lemos Pedro, que ele diz que nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. Nós lemos Isaías, que Deus, Isaías, diz que eu crio um novo céu, uma nova terra. E as coisas velhas, ninguém vai se lembrar mais do passado, do sofrimento, das dores. Agora nós lemos aqui, Gil, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 e 25. Paulo, ele falando da ressurreição, mas ele também inclui a ressurreição de Cristo. Ele inclui agora, ele mostra um pouco do reinado de Cristo. Por quê? Quando Paulo diz, ó, então virá o fim. Então Paulo diz, virá o fim de quê? Vamos entender. Então virá o fim. Quando ele quem? Jesus, tinha entregado o reino a Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado. Então veja, Gil. Quando é que vai vir o fim desse sistema? Quando o próprio Jesus destruiu o quê? Todo o império do mal. Então o império do mal vai ser destruído aqui diante dos olhos, de nossos olhos, irmão Gilhard. E é o próprio Jesus. É por isso que Jesus, eu repeti, Gil. Ele diz lá para Pedro e para os discípulos, olha, na regeneração de todas as coisas, porque ele sabia que Deus tinha dado a ele esse poder, essa autoridade, Gil, de regenerar todas as coisas. E ele continua aqui, porque convém que ele reine. Ele quem? Jesus. Ele precisa reinar o quê? 1.000 anos para estabelecer a verdadeira paz, a verdadeira justiça. Veja o que Paulo diz. Porque convém que ele reine até que haja posto todos, opa, não é um não, não é dois não, todos inimigos de Deus debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, todo inimigo de Deus. Agora alguém pensa que o inimigo de Deus é unicamente Satanás, e não é, Gil. O inimigo de Deus é o que causou todo esse mal ao planeta. Mas o inimigo de Deus sabe o que é? A doença é inimigo de Deus, Gil. Todo sofrimento é inimigo de Deus, porque Deus criou o sofrimento. Não se iluda, Deus não criou o sofrimento. O sofrimento veio consequência do pecado. E o pecado, como diz Paulo, gera a morte. Então veja, todos os inimigos de Deus vão ser destruído, colocado debaixo dos pés de Jesus. E o último inimigo, a Bíblia diz quem é o último inimigo. É a própria morte. Você vê, irmão Giliad, o último inimigo não é Satanás. Porque Satanás, nesse período, estará preso. O último inimigo de Deus, a Bíblia está dizendo, diz aqui, que é a morte. Sim ou não?
Sim.
Porque quando se acabar o milênio e entrar o reino eterno, depois do julgamento de todas as coisas, tá bom, irmãos? Aí a morte será destruída, porque no reino eterno não terá mais morte, irmão Giliad. Por isso ela é o último inimigo, porque durante o milênio, infelizmente, terá morte, sim. É isso que a Bíblia nos revela. Então, veja, todos os inimigos estarão debaixo dos pés de Jesus. Para quê, irmão Giliad? A Bíblia diz. Lê aí, Gil, 25, né? 26.
26?
É.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Continua, Gil, por favor, até o 28 para a gente encerrar, viu, filho?
Tá bom, sem problema, irmão. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Aleluia, louvado seja. Então aqui é a grande vitória do Rei, do Rei, do Senhor, do Senhor, a vitória de Cristo. Aqui é a vitória de tudo, porque todas as coisas ficou sujeita debaixo dos pés de Jesus. E ele agora entrega novamente, Gil, segundo a leitura, o planeta nas mãos de Deus, como ele era no princípio, sem dor, sem sofrimento, sem espinho na terra, sem os animais serem ferozes. Animais, como diz aí, será dócil, porque tudo voltou ao estado de origem, o estado original, tudo voltou como era antes, perfeição. É por isso que diz Apocalipse 21, não terá mais sofrimento, não terá mais morte, nenhuma lágrima haverá mais nos olhos dos filhos de Deus, porque tudo chegou ao estado de origem. Por isso, aí sim, se cumpre Abacuque 2:14, Isaías 11:9, toda a terra se encheu novamente do conhecimento do Senhor. Agora temos um governante, uma lei. Agora se cumpre Ezequiel 47, Ezequiel 48. O planeta foi estabelecido, os rios voltaram ao seu estado de origem, o doce, doce, salgado, salgado, e os peixes correndo livremente sobre a terra, porque tudo voltou ao estado de origem. Se cumpre as profecias de Jeremias, irmão, paz e justiça sobre a terra. Isso é o que disse todos os santos profetas, isso que disse Jesus. É por isso, para encerrar, Jesus disse que vai tirar de tudo que comete do seu reino, é escândalo. Tudo, 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 tudo. Para quê? Para que o Filho de Deus, que é o trigo lá na parábola, reine e goze. Aí ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, Gil.
Amém, graças a Deus, graças a Deus. Jacó Paulo, por favor, para fazer um emendo com a mensagem, né? É muito importante que possamos fazer oração.
Amém, Gil.
Em nome de Jesus, por favor,
então,
meu irmão.
Vamos orar, irmãos, a irmã Maria que nos pede oração, Maria Helena, vamos orar agora e por os outros que necessitam também. Eterno e bendito Deus, nós te louvamos, Deus eterno. Nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Quero te agradecer pela oportunidade de estar vivo, Senhor, alimentado, saudável. Estar ao lado do irmão Giliad, esse jovem. E estar, Senhor, entrando nos lares dos teus filhos e filhas pelo aplicativo da Rádio Encontro com Deus. Muito obrigado, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco. Se tem alguém triste, se tem alguém cabisbaixo, se tem alguém, Senhor, perdendo a sua fé, restabelece a fé dessas pessoas para que elas creiam no reino de Deus estabelecido com paz e com justiça nessa terra. Mas quanto isso não acontece, nos enche o teu Santo Espírito, nos visita pelo teu Espírito Santo, nos conforta, nos fortalece, nos dê a unção para termos alegria, para podermos profetizar, para podermos anunciar a tua palavra com ousadia e com coragem. Abençoa todo irmão e irmã que nos pede oração, irmã Maria Helena, pelos seus familiares, que Deus traga cura, que Deus traga saúde, que Deus traga o vigor. Deus eterno, quero te pedir mais. Se tem algum irmão entre nós, desempregado, Senhor, pai de família, mãe de família, abre as portas, Senhor, para que a pessoa consiga o seu emprego, viva do suor do seu rosto, como é um mandamento de Deus, para que seja digno, Senhor, em todo sentido. E Deus, não permita que as enfermidades estejam no corpo dos teus filhos e filhas, mas em nome de Jesus, nós arrancamos, repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Que o Deus eterno nos dê uma sexta-feira de paz e um santo sábado de gozo de vitória, com a presença do teu Santo Espírito, nos encha, nos dê coragem e sustenta o teu povo a cada instante, a cada momento. Não permita que nenhum mal se levante contra teus filhos e tuas filhas, mas fala os corações e responde nesse momento os pedidos daqueles que têm orado pela madrugada, que têm chorado amargamente por um motivo, Senhor, que tu conhece, porque tu és santo, tu és poderoso. Pois é em nome de Jesus, o teu santo filho, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Música.